existe uma confusão tão grande no caso do Link, cara, que o Link, ele é um personagem principal de um jogo da Lenda da Zelda. Então, se eu tivesse que fazer um reboot pra consertar isso, se eu...
Eu botaria a aventura do Link.
Se o Shigeru Miyamoto chegasse pra mim e falasse assim, ó, meu amigo, refaz aí Zelda.
Bruno Cavalhou, o que o senhor faria para fazer um Zelda onde o Linko seja o protagonista?
Não pode trocar
aprendendo o nome. Aprendendo japonês com o Jurandir Filho. Basta colocar o O no final de todas as palavras.
Não, eu não trocaria o nome. Mas sabe o que eu faria? Eu trocaria a história do jogo. Então, pra acabar com esse problema de chamar o Link de Zelda, você pode chamar ele dos dois na minha versão, que é o seguinte.
Ô, louco.
Na minha versão, o Link...
Seria um transexo, Bruno?
Não. Seria.
Abraço pro Ronaldo.
Não, se bem que o Twilight serviria pro clima do Twilight, não? O Twilight Princess dele poderia ser de dia ele é Link e à noite ele é Zelda, né? Tipo, caberia. Mas não, mas não nesse caso. No meu caso, eu faria uma coisa meio assim. O jogo inteiro, a série inteira, na verdade, se passaria num hospício.
Caralho.
E na verdade, o Link ele é esquizofrênico. Então Zelda, na verdade, não é a princesa que ele tem que resgatar, é a outra personalidade dele.
Fight Club.
Caralho, teoria da conspiração.
O Tyler Durden é a Zelda, então.
Ele mesmo é o Link e a Zelda. Então acabaria o problema da pessoa chamar. E além disso, o Ganondorf, na verdade, ele é um médico que tava o tempo.
Caralho, ele é do bem, né? Ele tá tentando.
É isso, ele tava tentando resgatar o Link. Na verdade, a coisa do Ganondorf tentar. Raptar a Zelda é porque ele estava tentando remover essa personalidade esquizofrênica do Link. Então o Ganon estava o tempo todo tentando ajudar ele. E a busca do Link é o subconsciente do Link tentando trazer ele pra essa personalidade esquizofrênica, cara.
Pouca droga, hein? Pouca droga. Drogas, mano. Jesus.
Eu acho que isso daria um cast, hein? Só de estrutura, plot de jogos na cabeça do Bruno.
Sabe o que resolveria, Bruno? Mudar o nome de Zelda para Link ou o resgate da princesa Zelda. Tipo o resgate do soldado Ryan, entendeu? Resgate da princesa Zelda. Pronto.
Ou resolveria colocar o nome do Link na cabeça, que nem tem no FIFA, sabe? O nome do jogador.
Nas costas, assim.
É.
No escudo dele, no escudo dele.
É, I'm Link. Clica aqui, né? I'm Link, clica aqui.
Caraca, linka ele aí.
Porra, meu Deus do céu.
Vamos trocar links. Podia até fazer uma parceria com o Google e fazer links patrocinados.
Aí é foda.
O pessoal vestir de links, né?
O Link com o logo da Coca nas costas durante o jogo.
Caraca, aguardando montagens de links patrocinados, pessoal.
Qualquer evento de cosplay que você for, você vê um Link, dá uma dedada nele, que é tipo um clique.
Caralho, vocês têm uma imaginação foda mesmo.
Vamos.
Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Round 2, fight! História de locadora, estamos de volta para o antro sagrado da humanidade eterna. Bruno, qual foi o primeiro podcast que nós falamos sobre locadoras?
Locadoras foi o cast número 11.
Olha só, já contamos.
Com o grande Viváqua.
Exato, Viváqua tava doente na época, né? Abraço pro nosso amigo Viváqua. Histórias de locadora. Nós temos muitas histórias, né? Aliás, nós passamos parte da nossa infância lá, né?
É isso que eu ia falar. Quando você passa boa parte da sua infância ao redor de alguma coisa, vai ter muita história mesmo.
Sabe uma coisa engraçada? Eu passei muito mais tempo da minha...
Num apartamento, em casa.
Minha adolescência.
No meu ventilador.
Eu passei muito mais tempo da minha adolescência, vida adulta, na locadora.
Bola de gude na cama.
Na locadora.
Fala, Bruno.
Eu passei muito mais tempo de vida adulta na locadora do que criança, cara.
Claro,
você acredita nisso?
Olha, eu pensa também.
Pedobir tá ali.
Não é, cara, porque eu me lembro assim, eu particularmente, eu sempre frequentei, quando criança, eu sempre frequentei muito mais fliperama do que locadora, porque quando eu era criança eu tinha os consoles em casa, os jogos, eu cresci numa casa com dois irmãos, então não faltava gente pra jogar comigo, pra eu precisar ir em locadora sempre. Eu ia mais por um jogo ou outro, mas fliperama ia direto, porque a qualidade dos jogos no fliperama era infinitamente superior à que você jogava em casa.
Sim, esse que é o esquema.
Mas adulto, cara, foi, na época que eu comecei a fazer faculdade, inclusive...
Ô, louco! Aí é pedofilia, level 99.
Ô, é porque... Você tá falando pedobeer, cara. Beer é cerveja. Pedobeer, maluco.
É pedobeer, pedobeer.
Pedobeer, pedobeer.
Pedobeer é foda mesmo.
O cara da cerveja. Se bem que a locadora era isso, né? A locadora era um lugar muito infantil. Vocês concordam comigo?
Sim, cara. E a locadora era, assim, diferente do Bruno, acho que a maioria das pessoas no Brasil e talvez até no mundo não tinham videogame em casa, e quando tinham, tinha só um. O irado da locadora é que, assim, você tinha um lugar que você ia lá pra se divertir com seus amiguinhos e normalmente tinha mais de um videogame. Tipo, tinha o Super Nintendo e o Mega, sabe?
Verdade, verdade.
E você, no máximo, você teria o Super Nintendo, sei lá.
Era muito raro o maluco que tinha dois videogames. Como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia é relativamente comum, cara, ter um PS3 e um Xbox. Naquela época não existia isso.
Verdade. Era o que o pai comprava, né?
Pois era, que o pai escolhia. Então, por isso, às vezes, você tendo videogame, você ainda queria ir pra locadora pra jogar o outro videogame.
Sempre, cara. Porque o clima, até o Jandir fala sempre disso, mas o clima da locadora era animal.
Não, porra, muito foda, cara. Inclusive, eu tava lembrando agora como era triste. As poucas vezes que você ia na locadora, você às vezes ia sem dinheiro, você ia ver quem é que tava lá, você ia fazer um negócio que o Jandir deve lembrar. A gente chamava isso de garapa, ou seja, você ficar ali batendo papo entre
as... Caraca, só na garapa.
Só na garapa. O maluco ia pra locadora sem grana, cara. Ouve essa. Evandro, ouvi essa. O cara ia pra locadora sem grana. Pequeno Jurandir, 12 anos de idade. Assistiu a Eliana, acabou, foi pra locadora. Não tinha dinheiro. Mas tava na esperança de encontrar algum amiguinho jogando Metal Warriors ou então FIFA 94 pra ir na garapa, tá ligado? Ou seja, aí o pequeno Jurandir, pequeno Juras, chegava lá. Ô, Fernandinho, bota o controle aí, cara. Vamos jogar de dois.
É.
Isso se chamava ficar na garapa.
No futebol isso também. No futebol, a gente chamava aqui em Fortaleza, até hoje, né? O cara que fica, o atacante que fica só esperando a bola chegar, a gente chama de garapeiro. O Romário a gente chamava muito de garapeiro, o cara que ficava só esperando a bola chegar pra fazer o gol, entendeu?
E garapa, se não me engano, não é caldo de cana.
Exatamente, só que... isso que eu ia falar.
É docinho, é só quer o docinho, bebê.
Pode ser por isso, pode ter essa ligação. É. Mas aqui, a garapa é o ato do cara ir lá e, como posso dizer, serrar a ficha do outro, dividir o tempo com o outro, ou é a pessoa
Mais ou menos por aí, é ficar...
Não, é tipo assim, o Easy tá jogando lá, aí tá, ele tá jogando Final Fantasy, que é de um. Tá jogando lá, aí tá o pobre do Evan sentado lá dele,
sapia. Então, porque aqui a gente chamava essa pessoa que ficava do lado só olhando de sapo. Sapo? Tá sapiando, aham.
Aí do nada assim, vou trocar de jogo assim ali. Bota o futebol aí, mano.
Exatamente. Né, tinha muito na locadora e no fliperama, sabe? Esse cara, o cara nunca levava dinheiro, mas ele ficava ali sapiando, esperando, entendeu? Pra dar mordida.
Tinha um menino. Tinha um menino lá na minha locadora, o nome dele era Cheiroso.
Caralho, mas por que será que botaram esse nick? Eu aposto aqui que esse nick não é legítimo e é, na verdade, sarcástico.
Exatamente. Olha só. Ele era um menino de rua. Menino de rua.
Caralho.
Morava num
casebrezinho fudido. Eu, Jurandir, tu jogava onde? Ali na... na Granja Portugal, é isso?
Menino de rua, passava o dia na rua pedindo esmola. Ele chegava, cara, na locadora com calção. Ele nunca usava camisa nem nada e tal. E nem chinela, ele só chegava de calção, mas todo sujo, cara. E chegava assim, com as moedinhas na mão. Bota meia hora, seu Roberto, meia hora. Ele chega, cara, era impressionante, cara. Ele era muito fedorento, macho. Aí ele foi alvo, bullying, hein, gente? Não faça isso hoje em dia. Ele foi muito alvo de bullying nosso, cara. Porque teve dia, por exemplo, que a gente... ele tava lá jogando o joguinho lá que ele jogava. Eu acho que ele jogava mais jogar Mario, isso. Nem tu aí. Jogava muito Mario. Aí teve um dia que a gente comprou leite de rosa. Aí ele jogando lá... Todo sujinho, sujando a...
Puta merda, cara.
Controle, sujando tudo. O controle, né? O controle branquinho.
Cara, a gente jogando leite rosa na cabeça dele.
Caralho, isso é horrível, cara.
Só isso sem luz.
Aí ele ficou cheiroso nesse dia.
Desde aquela época?
Nesse dia ele ficou cheiroso. Mas ele era muito fedorento, cara. Muito. Uma cara muito.
Caralho, eixo sem luz.
Mas era um personagem da locadora, entendeu?
Cara, locadora é um antro pra você criar apelido e inimizade, né? E quando o cara leva a sério, ferrou. Eu lembro que tinha... Horrível. A gente na época da escola jogava, tinha um menino também. Tinha o apelido dele, era Fedor, pelos mesmos motivos que o Jurandir falou. Só que ele ficava louco, tá ligado? Chamava alguém de Fedor, pronto, ele endoidava.
Ah, é o Fedorento que não aceita ser chamado de Fedorento, né?
Ficava retardado de bravo, queria bater e tal. E tinha outro que era muito divertido, que ele era meio gordinho, que o apelido dele era Tetinha.
Tetinha, maravilha.
Perdia, tipo, ele jogava bem, sei lá, Street Fighter. Ele tava jogando, ele jogava bem. Alguém gritava no canto, caralho, Tetinha tá foda. Pronto, o moleque se desestabilizava emocionalmente.
O cara tava ganhando de todo mundo, falou a palavra mágica.
Desestabilizava emocionalmente. Era escroto,
tá ligado? Ele ficava louco, velho. Ela falava, Tetinha. Alguém, e tipo assim, como ele era gordo, um pouco maior que a maioria, ninguém mexia. Isso. Ninguém falava na cara dele. Aê, Tetinha, vai lá. O pessoal falava meio, no meio da bagunça, alguém soltava, tá ligado? Pra ele não saber quem...
Camuflado, aí, né? Era camufla.
As locadoras Powers, aquelas locadoras que começaram a crescer.
Ah, sim, absurdo. Que eram comércios, assim, parece loja de shopping,
você tá falando. Exatamente. Cara, era, além de locador, o cara vendia xilito, picolé,
xilito. Ô, Jandir, você manja que a gente tem que traduzir pro pessoal do sul, porque xilito é uma parada tipicamente cearense, xilito, né? Então,
não, o pessoal não sabe o que é xilito.
Cara, eu acho que não, cara. Xilito é um termo cearense. Xilito, pra quem não sabe, é o famoso isoporito.
Aliás, naquela época, qualquer coisa podia ser xilito. Desde os Cheetos até o Fandangos, até o Ruffles, todos eram xilito.
Pode crer, era um nome, era tipo Bombril, era um nome genérico.
Da Noni, né?
Era porque tinha uma marca chamada Xilito, que era 10 centavos, era muito barato assim, cara. E era um saquinho pequenininho assim, que você comprava e ficava morrendo de sede. Aí você comprava um refrigerante junto, que era tipo um real, sabe?
Você tá ligado que provavelmente o cara do Xilito tinha algum esquema com o cara da Tubaína, né?
Possivelmente.
Sempre na vida casada.
Eu sei que quando o cheiroso tava lá e alguém tava comendo, o menino ficava olhando, cara, como se tivesse...
Igual o Chaves olhando pro sanduíche de presunto.
Exatamente. Cara, e você ficava com pena, cara. Você quer um pouquinho? Aí ele botava aquela mão suja dele de cocô e tudo, aí você dava pra ele aquela porra toda.
De quê, rapaz? Mão suja de quê?
Cocô.
Caraca! Imagina o controle do Super Nintendo.
O seu Roberto, ele tinha tipo um sprayzinho e um pano que toda vez que alguém terminava de jogar, ele. Tipo academia, quando o cara tá fazendo um aparelho.
Pode crer, vai lá
e. O cara vai e passa a paradinha. O seu Roberto tinha um aquele.
Oh, mas essas locadoras tinham comida e refrigerante pra vender, cara. Você podia subsistir naquele local, sabe?
Não, você entrava. Você chegava às 7 horas da manhã.
E embora às 7 da noite.
Aí você saía assim, chegava no solzão. Aí depois, quando saía de lá, tava tudo escuro já. Pode crer. Era um portal, cara. Era um portal.
Tinha comida, diversão e banheiro.
Que maravilha, né? Pode crer. E quando você usava o banheiro, que às vezes você não usava, né, cara? Você não, peraí, vou sair aqui. Aí tu ia sair e mijava no poste, sabe?
Ficava ali soltando umas bufas e tal, pra dar uma zoada.
Soltando umas bufas, o que é isso, velho?
Peido faz parte de todo locador.
Soltando umas bufas.
Eu falei da parada do sapo, que aqui a gente chamava de sapo. Tinha uma técnica bem bacana também, que era o espanta-sapo. E quando o cara ficava mexendo, você tava num chefe muito difícil, alguma coisa, jogando, e o cara do lado só olhando, aí o malandro que tava jogando soltava um peido pra feder pra caralho e espantar o sapo ali da região.
Cara, isso é muito sinistro, cara. Isso é,
altos rituais indígenas,
assim. Não, o cara que ficava no cantinho lá jogando sozinho de um e a locadora lotada, aí ele soltava aquele, o ninja, né? O ninja, aquele silencioso e mortal. Soltava o ninja e ele só levantava a camisa e botava no nariz, não falava nada.
Caralho.
Aí o ninja começava a se espalhar. Aí pronto, tinha um anão morto na barriga, né, cara?
O menino que eu falei.
Olha essa ideia, velho. Ideia.
Uma vez ele quebrou, velho, a cadeira, aquela cadeira de praia, sabe? De piscina,
puta, na verdade. Velho, as cadeiras brancas, né? Aquelas brancas.
Quebrou, pensa se foi zoado.
O cara senta e abre. Era muito escroto. A gente tinha uns campeonatos de futebol na locadora do seu Roberto, que tava assim, todo mundo cercado, assim, jogando gol, Storm 97. Aí, pô, os campeonatos jogando, aí fazia o gol, o cara levantava, filha da puta. Alguém puxava a cadeira, aí tu ia sentar e tu, puf, no chão.
Se afetava.
Locadora, como a gente já falou outra vez, é o antro do capeta, né? Cara, do Satanás, pô, cara.
Criança em si, na sua essência, já não é um bicho de Deus. Chega na locadora, que ela vê que o ambiente ajuda, velho.
É, o Exu sem luzismo é totalmente
da floresta, né? É maximizado, é igual aquele primeiro episódio do Heroes, que eles viram o eclipse e ganhou o poder. A criança entrando na locadora é aquilo ali.
Ei, tem um campeonato de futebol que às vezes participavam os caras mais velhos, tipo o Bruno, assim, que disse que ia pra locadora, mais velho, né? Vez quando aparecia um cara gigante, barbado, assim, pra jogar. Mas quando ele perdia de um moleque,
Nossa, isso também.
O cara ficava, além de ficar envergonhado, o cara ficava muito envergonhado. Porque ele perdeu de um moleque. E a molecada, macho, a molecada não dispensava, cara. Tirava muita onda desse cara. Aí, às vezes, afastava, né? O cara passava um mês sem voltar na locadora.
Bandido, a vergonha.
Você perder de um menino, macho, é tipo você tá jogando com a namorada aqui, você solta todas as magias, meia lua, a Y, R1, L2, R3, e jogando tudo assim, e a namorada só no ar, aí ela ganha. Tipo. É vergonha, cara. Tô envergonhado.
Agora sim, na locadora que eu uma parada sobre locadora. A localização da locadora que vocês frequentavam era assim, era próximo de escola, alguma coisa do tipo?
Cara, não, a minha não. A minha locadora era o seguinte, eu morava em Fortaleza, como o pessoal já sabe, e eu morava na casa da esquina, e na esquina, diretamente na frente da minha casa, tinha um condomínio. Nesse condomínio morava um garoto chamado Frederico, filho de argentino.
Fred, né?
Pelo amor de Deus, pra ser zoado também, né?
Não, pois é, Frederico, a gente chamava ele de Kiko, ele ficava puto da vida. Aí o que acontece? Ele tinha um Super Nintendo e um Mega Drive. A mãe dele comprou um outro Super Nintendo e outro Mega Drive, e eles montaram uma locadorazinha na varanda do prédio, assim, muito zoado, entendeu? Aí a mulher começou a ganhar um dinheirinho, e eles resolveram transformar aquilo num estabelecimento comercial mesmo. Sabe como é esses prédios residenciais que tem um pequeno espacinho comercial no térreo?
Aham.
Pois é, tinha um espacinho lá, aí o pai do maluco, seu Roberto, comprou, alugou, sei lá como é que ele fez o negócio, e transformou o espaço no locador. Então ele comprou lá várias TVs, mesa, cadeira, caralho, colocou várias caixinhas de Super Nintendo na parede. Cara, eu lembro desse tempo e eu fico triste que não existia câmera, assim, não tem as únicas imagens dessa locadora estão na minha mente, é muito triste isso, cara.
Mentais, né? Não escrevendo.
Pois é, isso tá só na minha cabeça. Então, era assim, eu só atravessava a rua, tava na frente do prédio, subia, e tipo assim, como o nosso grupo social era o pessoal da locadora, todo mundo morava perto, e todo mundo ia pra locadora, mesmo que não quisesse jogar, ou mesmo que tivesse sem dinheiro, porque o pessoal orbitava ao redor daquilo, entendeu? Você chegava, você dava, olhava na locadora, até o maluco sentado lá, garapando o outro. Ô, vamos jogar bola, vamos andar de patins, vamos fazer qualquer coisa.
Sim, acabava sendo um ponto de encontro, né?
Não, pois era ponto de encontro. Às vezes o pessoal ficava sentado na porta, ligado? Um monte de guri sentado na porta, e a gente chegava e aí, como é que vai, não sei o quê. E era assim, então era pertinho, não tinha nenhuma escola por perto.
Não, o cara, às vezes, por exemplo, lá no seu Roberto, o que era que a gente fazia? Quando a gente não tava dentro da locadora, a gente tava do lado de fora. Aí do lado de fora, em frente à locadora, é onde a gente jogava bola. Jogava bila, que é bola de gude em outros lugares aí.
Bila.
Soltava raia. Soltava pipa, né?
Pião.
Tudo era ali, cara. Porque ali era o point da parada, entendeu? E era assim, era um quarteirão da minha casa. Tipo, era na rua paralela, só que...
A vida do cara passou inteira ali, a infância,
foi,
né?
Foi ali, cara, foi ali. Acho que uns 10 anos da minha vida foi ali, cara. 10 anos então, não, foi menos, porque eu fiquei revezando. Primeiro eu comecei a jogar na Dona Graça, né? Depois é que eu passei a jogar lá no Seu Roberto, né?
Eu perguntei, cara, porque as duas locadoras que eu ia era muito assim, uma quadra da escola, sabe? E isso é uma jogada de marketing genial do dono da parada.
É foda mesmo.
Porque a criança vai sair. Inclusive, a gente cansou de cabular a aula quando estudava de manhã pra ir pra locadora.
Caralho.
Mas, puta, muita. Cara, era. Nossa, era quase todo dia a gente fazia isso pra jogar.
Izzy, como é que a gente fala esse cabular aqui em Fortaleza?
Gazear. Cara, o Ceará tem toda uma.
É outro país.
Vocabulário,
né?
Um vocabulário alternativo, cara.
Gazear a aula. Se você não está na aula no momento Jandir, que ela está acontecendo, Jandir, você está colar, gazeando.
Colar na prova.
Colar. Pescar.
Pescar.
Tô pescando.
Pode crer.
Pescar era muito foda, cara. Pescar. Eu lembro quando o Evandro falou de locadora perto de colégio e tudo. Eu estudava no GEL da Bezerra de Menezes. Eu sei que tem alguns ouvintes aí que moram em Fortaleza e estudaram no GEL Bezerra, que eu já vi algumas pessoas falando lá no Twitter e tudo. Eu fiz o meu terceiro ano em 99, então eu estudei da quinta série até o terceiro ano. Entrei assim, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, 7 anos. Entrei lá em 93, 94, fiquei até 99. Então, lá era assim, quando era a prova global, que era a prova principal do bimestre, você podia fazer a prova e ir embora. Então, assim, era o único dia que a gente meio que se sentia nas férias, sabe? Uhum. A prova começava às 7h30, 8 horas eu já terminava a prova e ia pra casa.
Pode que isso era muito bom, puta que pariu, maluco.
Era muito foda, verdade, porque...
Era muito bom, maluco.
Aí, do lado do colégio, assim, umas 3-4 casas, tinha um beco. E dentro desse beco tinha uma locadora. E foi a primeira locadora que tinha 3DO que eu conhecia.
Nossa, quando tinha algum videogame diferente, era um evento.
Então, cara, acabava a prova, eu ia desesperado, maluco, com remela no olho ainda, 8 horas da manhã.
Ai, nossa.
E ia jogar, cara. O cara abria cedo, sabia que o pessoal ia sair de lá muito cedo do colégio, né?
Pode ver.
O cara abria cedo e foi lá que eu comecei. Conheci o Jax, conheci o jogo de tiro de pistola. E o Yu Hakusho, que tava na febre, na manchete, passando o Yu Hakusho. E tinha um jogo perfeito. O Riei soltando o dragãozão gigante, sabe? Eu, caraca, foi a época... E o FIFA, cara. O FIFA do 3DO era fantástico. Na época, né, cara?
É, melhor FIFA 94.
E outras vezes que aconteceram isso comigo... Que era assim, toda sexta-feira, não sei o que dava em mim, mas eu ficava desesperado e não queria assistir aula na sexta-feira. Então...
Chamava vagabundagem.
É, pode crer.
Então, sempre depois do intervalo, eu inventava que tava com dor de barriga. Aí o coordenador ligava pra minha mãe, ela falou, tá bom, pode ir pra casa. Aí eu ia pra casa. Toda sexta-feira.
Ninguém se ligava com seu esquema, não.
Era a sensação de que o fim de semana começou, entendeu?
Pode crer.
Aí era, pá, eu começava a jogar videogame na sexta-feira mesmo. E ia até domingo, cara. Até domingo.
Sem parar nem pra fazer cocô. Eu fazia muito esse esquema de cabular. Às vezes a gente não entrava na aula, porque eu estudava meio longe de casa, e aí eu tinha que tomar o ônibus. Aí a gente chegava lá, não entrava na escola.
Tomar o ônibus é uma expressão esquisita, cara.
Tomar o ônibus.
Pegar o ônibus, enfim. Usar
vocês falam o que aí, não sei.
Tomar é sorvete, porra. Você pegou o ônibus.
É, tomar água.
Tomar enfim, água.
Pegou, você é forte.
Ô, Jurandir. Tomar uma bananada.
Tomar bananada.
É, tomar bananada é da hora, o ônibus não. Então, aí a gente não entrava na escola e ficava na frente do locador esperando abrir, cara.
Minha mãe fazia caralho. Vitamina aqui de banana e colocava não, um ovo
não,
dentro.
Não, vitamina não, porra. Vitamina não.
Bananada. É, fazia o quê? Bananada? Fazia uma bananada e colocava um ovo dentro.
Ai, caralho, que nojo.
Quer dizer que você gostava de tomar uma bananada com ovo.
Então. Opa! Chaves, assim. Chaves. Fala, mano.
Então, aí a gente ficava esperando a locadora abrir e às vezes o cara demorava muito, sabe? Tipo, porque o horário dele, sei lá, a locadora abrir.
Locadora?
Aí o cara, o horário dele devia ser, sei lá, 7h30, 8 horas, e a gente entraria 7, então a gente ficava um tempo esperando, né? Aí a gente simplesmente descobriu onde o cara morava, rapaz. E adivinha?
Ai, não. Caralho, coitado.
Foi buscar o cara em casa, começou a buscar
várias vezes, cansei de ir.
Puta que pariu. Era longe, lá. Era longe ou nem?
Não, era assim, 5 minutos a pé, sabe? Do lado ali.
Cara, imagina o filho da puta dormindo tranquilo, tocando um punhetinho em casa. Aí chega um guri, um desgraçado, um pivete maluco, batendo pau no portão.
E aí, trabalhar, caralho. Pode crer. A gente fazia isso, era muito...
Não, a gente achava os donos da locadora deuses.
Pode crer.
Deuses na Terra eram os donos da locadora. E eu acredito que eles nunca se acharam assim, né, cara?
O cara não devia se ver como comerciante assim, qualquer, né?
Eu nunca vi um dono de locadora milionário assim, meu Deus.
Ele deveria se ver como um condenado. Ele falou, tem que aguentar essas crianças pra ganhar dinheiro, velho. Não é possível.
Pode crer, cara, pode crer. Não, e se liga. Que na nossa cabeça o cara era um rico milionário, mas ele devia, assim, tá fudido com a conta de luz, as criançadas pagando pouco.
Parcelando os consoles em 36 vezes.
Pode crer. Não, e medo de assalto, medo de alguém arrombar a porra do negócio, levar a parada toda. Já pensou, cara? Tempo
quebrando controle pra caralho.
Eu peguei a época das locadoras que as locadoras começaram a colocar grades nas entradas. O cara tinha que se identificar na entrada.
Cara, dois acontecimentos muito importantes, cara, da minha vida, eles aconteceram por causa de locadora, cara.
Ah, o Bruno conheceu a esposa na locadora.
Não.
Bruno conheceu o Sonic na locadora.
Eu conheci o Sonic, isso é verdade, eu conheci o Sonic numa locadora, mas nem era locadora. Essa locadora em que eu conheci o Sonic, que eu vi o Sonic pela primeira vez, eu já conheci o Mega, na verdade, né? Inclusive, na época que saiu o Sonic, eu já tinha o Mega. Só que eu não tinha visto o jogo do Sonic ainda. Aí tinha um amigo meu, que ele tinha uma locadora, entre aspas, no apartamento dele. Ele tinha a locadora dele era um Mega e um Nintendinho, pra você ter uma ideia.
Eita,
então, assim, só que a gente ia lá pra zoar mesmo, porque eu nem ia por causa do... Porque os videogames que ele tinha, eu tinha também. Mas a gente ia lá pra zoar. Aí um belo dia eu chego lá, tá rolando o Sonic, eu falei, meu, que jogo é esse? E aí eu comecei a jogar. Eu voltava lá e comecei a pagar pro cara pra jogar o Sonic dele, enquanto meu pai não comprava o meu Sonic, cara. Eu pagava pra jogar um jogo no console que eu tinha, só que como eu não tinha o Sonic, eu ia na casa do cara, pagava pra jogar, cara. Chegou uma época que eu, tipo, eu marcava, né? Então, tipo, eu jogava fiado, eu tava devendo, viado? Sei lá.
Caraca, o caderninho.
Eu devia estar devendo, sei Hello. Lá, cara, o equivalente.
Viado?
Fiado.
Eu jogava viado.
Estamos te ouvindo aí, estamos te ouvindo.
Fiado, beleza, tem alguma, cara, alguma variação temática aí, Jandir? Como se diz?
Tem baitola, balde.
Não, não, fiado. Para comprar pra pagar depois.
Não, ah, fiado. Não, não, não. Cara, fiado.
Então é isso, caramba. E aí chegou uma época que eu devia estar devendo, sei lá, no valor atualizado, R$1.000 de jogar Sonic pro cara, cara.
E ai, caralho, tá porra!
Bruno, sempre rico, para sempre rico.
Esse eu cara cobrava 4 por hora, Bruno.
Eu dei um cambal nele. Eu dei um cambal, não paguei.
O cara vai ouvir e vai atrás do Bruno.
E o outro, a outra grande agradecimento foi o PlayStation, cara. A primeira vez que eu vi um PlayStation foi numa locadora rodando o Toshinden logo no começo de 95, cara. Saiu em 94 o japonês e o cara na locadora perto da escola já tava com o PlayStation lá japonesão, bonitão, rodando o Toshinden, cara. A galera ficava... Toshinden é um lixo de jogo hoje em dia, cara. Mas na época o pessoal ficava maluco, maluco pra jogar Toshinden, cara. E foi a primeira vez que eu vi um play ali, aí eu falei, putz, isso é o futuro. É 3D, é polígono, é o futuro.
Era bem diferente, né?
O bom é que as histórias de locadora do Bruno são de vizinhos dele. E...
Caralho, o Bruno era no apartamento do cara jogar e ficou devendo ainda, tá procurado aí. Pra...
Não, mas ele não morava no apartamento, ele morava perto da escola.
Pior ainda, ele foi até a escola, pegou seus dados...
O cara não era meu amigo pessoal, o cara era tipo colega da classe da escola.
Rapaz, às vezes, por exemplo, a locadora às vezes não tinha um jogo novo que tu queria jogar, e você não tava querendo repetir os jogos, você ia pra locadora só pra tá lá, cara.
Sim,
só pra folhear a revista, cara. Que aí o Roberto tinha coleção de revista.
Na minha locadora não tinha revista, cara. Na minha locadora não tinha revista.
Pai, eu ficava só folheando, cara.
Acho que é porque, de repente, o cara tinha medo que se você tivesse revista com os truques, você zerava o jogo muito rápido. Ele não fornecia essa merda pra que você passasse mais tempo lá.
Ou ele sabia que a molecada ia arrancar a folha e levar pra casa.
Não, ia rabiscar na revista.
Sabe o que a gente fazia, Isa? A gente comercializava dicas de jogos na locadora.
É mesmo?
Tipo, o nego queria saber como que faz tal coisa e tinha na revista que a gente tinha. Aí, tipo, deixa eu jogar 15 minutos da sua hora aí, que aí eu te falo.
Paga meia hora pra mim.
É.
Caralho,
é
uma máfia.
Tinha, cara, eu lembro disso. A gente tinha um menino que comprava todas, Ação Games, Game Power da época, sempre a gente ia na locadora procurar aquele jogo da revista. E quando tinha dica, alguma parada, a gente usava isso daí.
Não, e quando a mãe falava assim, Jandir filho, vai comprar 10 pãozinhos. 10 carioquinha, como se chama aqui, Izzy?
10 carioquinha.
Ou então pão sovado. Compra 10 carioca lá. Aí você ia e passava 2 horas pra voltar.
E voltava com 5, né?
No caminho, cara, ia dar uma cadeira.
É. Cara, eu tô falando de ganhar dinheiro. Acho que a vez na minha vida que eu mais ganhei dinheiro, assim, por minuto, foi numa locadora, cara. Eu tava falando pra vocês no começo que eu frequentei locadora em termos de horas, que mais tempo na vida adulta do que criança. Até porque é o que eu falei, eu estudava, eu tava na faculdade já. E eu estudava e tinha um tempo muito grande entre o horário que eu saía da faculdade e o horário que eu entrava no trabalho. E eu era amigo do dono de uma locadora. Então eu ia lá e ficava... Isso já era geração Play 2 já, cara. Eu tava na faculdade, já tava o início da geração Play 2. Era o final da geração Play 1 e início da Play 2. E aí o pessoal jogando GTA, jogando vários jogos lá. E eu, como na época eu já estudava ciência da computação, eu tinha descoberto como fazer pra personalizar o HD Loader. Descoberto não, porque é uma coisa super simples. Uh-huh. Super bobo. Mas como personalizar o HD Loader do Play 2. Eu montei a rede do cara. O cara queria montar uma rede de Play 2. Eu fui lá e montei a rede pro cara de Play 2. E ofereci pra ele, ó. Você não quer que eu monte pra você um HD Loader personalizado, tal, pra você colocar na sua locadora, porque aí vai ficar bonitão o teu logo da loja, só vem jogar e tal. E aí ele, não, faz, tal. Aí eu peguei e fiz pro cara, e o cara, ele pagava super bem, então eu ia lá pra locadora do cara, jogava. Tanto que os meus PSPs eu peguei dele, né, ele trouxe pra mim direto do Japão, tal, como pagamento do serviço que eu fazia pra ele e tal. E aí chegou um amigo dele de uma locadora lá do interior de São Paulo, falou, olha, cara, eu gostei disso aqui, tem como você fazer pra mim? Eu falei, tem, normal. Aí eu falei, ele falou, quanto você cobra? Eu falei, cobro R$1.800.
Eita. Quando foi isso mesmo? Qual ano?
Isso aí já era... essa aí já era em 2005, eu acho.
Ok.
2004. Era 2004, 2005 isso aí. Aí eu falei assim, eu cobro R$1.800, só que eu te dou... Ó a minha... Eu te dou licença pra você usar em quantos aparelhos você quiser.
Caralho, olha, picareta desde criança.
Não, aí o cara falou assim, beleza. Cara, sabe quanto tempo... Como eu já tinha pronto, o único trabalho que eu tive foi trocar um JPEG
a da imagem, ISO, né?
Pra outro. Eu só troquei a imagem, porque eu já tinha tudo pronto. Eu peguei e troquei. Me levou 5 minutos pra ganhar R$1.800, cara. Foi o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida inteira.
Porra, eu fiz isso aí. Eu tinha HD Loader no Play 2 também, só que o meu eu personalizei tudo do Pro Evolution. E nunca pensei em comercializar, não.
Eu vou falar de amor. amor.
Menininhas em locadoras.
Olha Eita. Só.
Porra, minha primeira namoradinha foi de locadora.
Ah, calma.
Eu também tenho uma história com menininhas
em locadoras. Olha só. Pode crer. Abriu uma locadora em frente à minha casa. Até aí, ok. Fantástico, né? Porque é foda. Você sai muito da sua bom, casa e já bom. Entra lá, né? Eu não vou falar nomes, que é foda. Eu tô falando muito nome e as pessoas estão me encontrando porra. No Facebook.
Mentira, fala logo o nome aí. Fala o nome aí. Mentira, tá mentindo, me fala o nome aí.
Eu vou dizer que o nome da locadora era Nossa Senhora. E eu complemento.
Você me dê as mãos.
Como é conhecido o nome? Como era, Izzy?
Como é que é?
Nossa Senhora de...
Caralho.
Não sei.
Não, de...
De...
Aí.
Ah, sim.
Locadora da dona... Não conheci ninguém, ela só tinha Super Nintendo na locadora.
Ah, bom demais, não quer, você quer mais o quê?
Um 6 Super Nintendo. Tinha acabado de ser lançado Donkey Kong 2.
Eita, meu porra. Deus.
E eu não sabia que tinha sido lançado. Até sabia de preview que tinha lido nas revistas, mas não sabia que tinha chegado já, né?
Uhum.
Quando eu cheguei lá, tinha um menino jogando Donkey Kong 2. E eu entrei assim
você super... Você se apaixonou pelo menino.
Ah, calma.
Esse foi o grande amor do Jandir. Brokeback, bairro de...
A pessoa que...
Brokeback... Montagens do Brokeback, por favor, gente.
Normalmente, a pessoa que tá tomando conta da locadora fica em uma mesa, né? No
birô.
No birô.
Caralho, ainda aí os sistemas, birô.
Birô.
Balcão.
Um balcão.
E estava uma princesinha.
Eita, música de amor aí, Bruno.
Um grande sentimento por ti foi libertado. Com incidência ou não, nesse exato momento, a folha brinca no vento, você no meu pensamento. Seu corpo ardente misturado ao meu, seguimos incansáveis rumo ao apogeu. Nesse momento tudo é perfeito, não existe nada que nos cause medo.
Você nasceu pra mim, eu nasci.
Eu cheguei lá, eu tava com o boné pra frente, coloquei meu boné pro lado, né?
Eita, tá...
Caralho, pede uma lenda.
Não, eu foda que o cara vai entrando empolgado assim, o cara olha assim, o cara... Sabe aqueles 5 segundos de travada? Tu olha assim, ela de cabeça baixa, lourinha, bonitinha, e tu... Caralho, quem uma... ser essa pessoa?
O que isso tá fazendo aqui?
Daí, então, eu cheguei lá perto do balcão e perguntei se tinha outro Donkey Kong 2 lá, que eu tava maluco olhando o menino jogando lá. Eu, caralho, puta que pariu, eu quero jogar também. A distância que só tinha aquela fita, eu tinha que esperar. Tinha que esperar 30 minutos. Aí eu sentei ao lado do balcão e tinha lá um chocolates pra vender, assim, em cima do balcão, né?
Pode crer.
Eu comprei dois. Um pra mim e um pra ela.
Eita, beleza.
Aí eu comecei a tentar puxar assunto e ela nem aí pra mim, ela desenhando umas coisinhas lá no caderno, sabe, assim, nada a ver. Sabe aquela pessoa que tá cuidando de um local e não olha pra nada, só pra um
pode papel crer, assim? Pode
só... Eu podia pegar o videogame, pôr embaixo do braço e ir embora, né?
Exatamente. Desde então, eu passei quase 3 meses fazendo isso. Todo
Caralho.
Dia eu ia na
comprando
locadora.
Chocolate pra ela?
Não, aí não, né? Uhum. Até porque eu não tinha dinheiro pra isso,
não. Aí o menino ia engordar foda, cara.
Não, a minha é diabética.
O cara ia na locadora com R$1 pra jogar uma horinha lá, aí comprava 2 chocolates e tinha que voltar pra casa. Não tinha dinheiro pra jogar.
Não jogava, né? Pagava o chocolate e voltava.
Então, com essa menina, eu dei o meu primeiro beijo. '95, meu primeiro beijo.
95?
Dentro da locadora?
Não.
Nossa, o primeiro beijo 95, filho.
Caralho, gente, tá mal, hein? Tá mal.
Tá mal mesmo, hein?
Mas assim, tá mal,
até
cara.
Porque em 95 você já tinha o quê? Você já tinha uns 10, mais 10
anos? 13 anos, cara. 13
anos, filho.
Caralho, meu primeiro beijo foi com 7 anos, mano.
Ah, mas aí tu não é, tu não tem significado nenhum. Tu às vezes foi o beijo do amor.
arquitetado.
Isso, do amor, né? do My Girl, cara, My Girl, toca bala.
Olha só, minha saudade, primeira namoradinha, cara,
é verdade. Easy, sabe quando você percebe que esse momento chegou e você sai de casa e você se preocupa com o cheiro, sabe? Pega o perfume da mãe, dá uma...
Exatamente.
Coloca, cara, um pouquinho
da mãe.
Criança não tem perfume, criança não tem perfume, macho.
Não, mas podia pegar o do pai, pelo menos.
É, porra, realmente, meu pai é o usador de perfume, né?
E a fragrância de um... Capial, fez o pai do Jurandir, Capial, carpi na roça, vai se preocupar com perfume pra caralho.
Meu pai tomava banho com sabão de coco, mas sabe que sabão de barra de coco?
Caralho, aquela, aquele bloco, né, azul.
Meu pai veio do interior, macho,
sabe? Caco de telha, caco de telha.
Usava
caralho!
Caco de telha. Usava leite rosa, leite rosão bonitão. O leite rosa que você melava na mão, a mão ficava toda branca, aí você dava uma...
Pode crer.
Batia assim nos braços, assim, ó.
Tava pra caralho.
Seu pai da época... Ô, falar que um parênteses rápido agora de tomar banho, hábitos de tomar banho. Quando eu era moleque... Eu
não tomava banho.
Não, tomava. É, entrei na puberdade e é um choque quando você começa a feder, né? Quando você é criança, você não fede.
Caraca.
É verdade, cara.
Você não fede quando é criança. De repente, do nada, você levanta assim o braço e as mosquinhas começam a cair, tá ligado? Morto.
Tipo Pumba no Rei Leão.
Pode crer, pode crer. É
quando começa a nascer os cabelinhos, mano. Nascer os cabelinhos, fudeu.
O que acontece? Eu tinha que passar, cara. Eu passava limão no sovaco pra anular, porque era sinistro, cara. Não tinha leite de rosa que desse jeito.
E piolho, isso, piolho.
Piolho com pente fino lá, com aquela lupinha.
Que a mãe ficava catando os piolhão e estourando na cabeça.
Ai, que nojo. Ô, deixa eu falar minha história de amor aqui da locadora. Tinha uma garotinha, minha primeira namoradinha, assim, namoradinha mesmo, que pra contar nos autos, foi uma menina que eu conheci na igreja, né? Porque eu tinha, assim, uns 8, 9 anos por aí. Então, mas meio que não conta, né? O nome dela era Mariana, inclusive. Encontrei ela no Facebook, olha que esquisito. Mas essa mal conta porque eu tinha, assim, eu tinha 7, 8 anos por aí.
Tem como tá, Izzy? Tem como tá?
Tá tão gorda não, deixa eu ver aqui de novo, peraí.
Caralho, tá tão gorda não. Tipo, já parte do princípio que vai estar gordo se encontrar depois. Sabe por quê? Porque se tiver bem, ele se arrepende, velho. Então ele tem que torcer.
Não, ela tá bonita.
Se tiver gata pra caralho, né, na Playboy, o cara já...
Tá, enfim, deixa eu contar a história. Essa menina...
Essa menina aí... Que idade? Fala.
Cara, eu tinha 8 anos por aí.
Rolou baculejos, não, né?
Não, rolou só beijinho e peguei
8 na bunda. 8 anos, você é doido?
Não, sei lá, isso tá.
Você pega... Ah, 8 anos você pega na bunda já, cara. Eu peguei.
Mariana, aí...
Ei, rapaz.
Nem tem nada.
Pois é, mas eu pegava, mas pegava. Mas enfim, essa foi a primeira namoradinha. Terminamos quando eu vim pra... Voltei, eu morava em Londrina, conheci ela em Londrina. Terminamos quando eu voltei pro Ceará, né? Aí, em Fortaleza, tinha uma menina nessa locadora do seu Roberto, que ficava na frente da minha casa, que o nome dela era Aline. Só que essa eu não lembro do sobrenome, então perdeu-se para sempre, não sei.
Pesquisa no Facebook, Aline.
Aline de Fortaleza, se você estiver ouvindo isso aí. Enfim, ela gostava... Olha, que ela gostava de videogame, de repente ela ouve 99
vezes. Ela é da Barra, não, né?
Não, não, não.
Eu conheço uma Aline na Barra do Ceará.
Não, ela morava ali no São João do Tauá, que era onde eu morava.
Tá.
Enfim, bonitinha até, loirinha. Cara, agora que eu paro de pensar, todas as minhas namoradas, que são de uma, foram todas loiras. Lembrei disso, agora que eu parei de pensar nisso.
Só tu que embarangou.
Só eu que fiquei feio. Aí, seguinte, eu tava jogando, cara, ainda lembro. A gente era amiguinho, ficava conversando e tal. Aí eu tava jogando Tasmania, maluco.
Tá que pariu. Assim,
chega a menina do meu lado, a Aline. Ela começa a bater um papo comigo e tal. Aí ela sai e eu continuo jogando. Isso era uma segunda-feira, umas 7 da noite, tava escuro já fora. Volta uma amiga dessa Aline. Ela senta perto de mim. Ô, Israel, você gosta da Aline? Aí eu, pô, gosto, ela é legal e tal. Você quer namorar com ela?
Aí eu, opa. Porra, tinha isso naquela época. Totalmente criança. Isso é muito
do nada, velho.
Do nada.
A vida do cara muda totalmente.
É, então, você tá preocupado em jogar o caralho, já querem que você namore.
Aí o que rolou? Ela falou, você quer namorar com a Aline? Aí eu, porra, quero. Ela, tá bom. Aí sai a menina, entra a Aline, me dá um abraço, me beija e pronto, estamos namorando. Cara, eu comecei... Essa foi a primeira namoradinha de verdade, porque a outra lá, de Londrina, a gente mal, assim, era muito criança. Essa aí, eu já tinha, assim, uns 10 anos. Minha primeira namoradinha foi na locadora, maluco. E aí eu tentei fazer com ela o que eu fazia com a outra e ela me chamou de tarado.
Peraí. O que tu fazia com a outra, com
assim, pegar na
a
bunda,
de Londrina?
Tá? É.
Baculejozão?
Baculejozão, né, pô? Tu pegava na bunda e tal.
A revista dos PMs, né?
Dá uma tocadinha no berimbau, Izzy. Olha o tocador de berimbau.
Ai. Agora, essa que eu tô lembrando aqui, cara, era ela linda, tipo Gisele Bündchen criança, entendeu?
Como é que é?
Você sabe que a sua memória sempre te trai, né,
filho? Foda-se. Alex. Não, eu não vou atrás dela. Eu mal lembro do nome dela, então não quero saber. Naquela época, ela era Gisele Bündchen. Que eu consegui.
A memória é o que importa. Como que tá, a realidade é só um detalhe.
Que maravilha.
Puta, pode crer, não. Primeiras namoradinhas na locadora, compadre. A gente lá jogando nosso videogamezinho e a menininha manda a amiga dela perguntar se a gente quer namorar.
Era tudo mais simples nessa época, né, velho?
É. As locadoras que vocês iam tinham regras? De tinha, coisas, claro. Que não podia fazer.
Não podia falar palavrão.
Tipo, tinha um vídeo aí que a gente vai colocar no post.
Caralho, esse vídeo,
ai,
velho.
Ai, caralho, puta que pariu.
Lágrimas masculinas vieram aos meus olhos ao ver esse vídeo.
Esse é do...
O que tem os avisos pichado na parede.
Não, pichado, pode crer. Tudo errado.
Colocadora Line Games.
Ai, caralho.
Da cidade de São Gabriel, na Bahia. Tem escrito à mão lá em cima da entrada da locadora que é proibido entrar na locadora com farda de escola, que era uma coisa clássica em toda a locadora.
Sempre tinha um maluco gazeando.
Então, se você via um menino com os livros e uma camisa extra ao lado, ou uma camisa por baixo, a farda por cima e uma camisa por baixo...
Pode crer.
Pode saber. O cara ou ia na locadora ou ele ia pro shopping, porque o shopping não deixava entrar no cinema se você tivesse usando farda da escola.
Isso era a minha vida. Eu nunca ia pra escola só com uniforme. Eu sempre ia com uma camiseta por baixo, porque eu odiava usar o uniforme, aí eu sempre tirava. Qualquer oportunidade que tinha, eu arrancava a camiseta do uniforme e ficava com a camiseta normal.
Aí há o outro recado na parede que tem, que não pode falar palavrão.
Isso era clássico também.
Todo mundo respeitava, né? Só que não.
Bok, todo mundo da locadora tá jogando futebol. Como é que você não vai falar palavrão, cara?
Pô, não tem como.
Que pariu, né? Essas regras nada a ver. Mas tem uma locadora aqui, tem um outro vídeo no post aí, que é a locadora do Simão.
A de...
De Iguatu, no Ceará.
Uma locadora. Carai.
E bom que ele... O cara começa a filmar a locadora... Aí ele fala assim, não, filma aqui, me filma.
Quer aparecer foda, ele não quer mostrar a locadora.
E ele quer fazer propaganda dele e da locadora, ele faz a propaganda do Orkut dele, cara.
Pode crer, não. Cara, que coisa nada a ver, o cara... Ó, se você quiser me adicionar aí, me adiciona, tipo, nem sei quem você é, mas me adiciona aí.
Cara, é bom que ele mostra as figurinhas carimbadas da locadora. É. E sempre são aqueles caras que estão lá...
Esse aqui é o fulaninho aqui que só perde.
Sempre perde, é muito bom, velho, caralho. Esse é o clima, sabe? Muita gente que escuta a gente provavelmente não viveu isso, a gente tem ouvintes aí mais novas, velho. Esse é o clima, tá ligado? Quando a gente fala, não é porque a gente é velho, nostálgico, bobão. É porque realmente era foda.
Era foda, cara.
O cara fala assim, ei, viciado, olha pra cá.
Tá gravando, o outro não, nem olha, tá ligado? Tem que jogar. É,
pode crer.
Quem quiser me adicionar a foto dele do Orkut com óculos escuros e tal...
Puta que pariu.
Vocês estão aí falando de locadora com regra. Inclusive, essa também foi uma das primeiras vezes que eu tive exposição ao 3DO, cara. Eu ia numa locadora, não sei se aí na região de vocês tinha, mas lembra, Evandro, a Pro Games? Uma rede de locadoras. Sim. Enorme, cara.
Que era profissional. Tipo
um ninjazinho. Isso, profissional o negócio. Inclusive, aquela revista Gamers era deles, sim, né?
E essa Pro Games fazia anúncio na Ação Games, Super Game Power, caralho. Isso,
eles tinham em tudo quanto era canto, eram locadoras mais... Locadora porte e grande, cara. Então tinha vários consoles, todos os lançamentos. Tinham lá, vários jogos de cada. E eu lembro que a primeira vez que eu joguei um 3DO foi lá também, cara. A primeira vez que eu joguei 3DO e o FIFA International do 3DO foi lá, cara. Era muito louco. E era mais... Só que era, como ela era uma locadora maior, mais restrita, assim, ela tinha... Primeiro que ela era mais cara que as outras, pelo assim...
Quanto que era a hora? Quanto que era a hora?
Ah, cara, você tá de brincadeira que eu vou lembrar, não
eu
sei.
Eu lembro, cara. Porra. Eu lembro não, a hora mas, da locadora.
Sei lá, vai ser se a hora em alguma locadora era um real, lá era dois, vai. É, dois ou três. Era duas ou três vezes mais caro. Era.
Pra qual videogame?
Não, pra qualquer videogame. Eles tinham todos lá. A Pro Games tinha tudo quanto era console, inclusive os mais novos. Muito então, caro. Lançamento...
A Pro Games, Jurandir, vocês chegaram a pegar a Monkey pra Lan House?
Só ouvi falar da Monkey.
Peguei.
Então, a Pro Games era como se fosse a Monkey, só que pra games, entendeu? Ela era profissional, tinha uma rede, tinha shopping, blá, blá, blá.
Só que era cheia de regra também. Então, por exemplo, você tá jogando, você não pode falar alto. Você tem que conversar com a pessoa do seu lado e só. Então, aquela gritaria que tinha locadora normal, não existia na Pro Games. O cara te botava pra fora. Te botava pra fora bonito. Não podia entrar
racismo,
também.
Racismo.
Não, claro. Por exemplo, você tá jogando e aí o preço era diferenciado pra um ou dois jogadores e não pode chegar alguém pra jogar de dois com você. Se começou a jogar de um, era um. Até o final. Não podia chegar alguém pra jogar de dois com você. É, roupa de escola não podia entrar também. Era uma coisa bem regrada, mas eles faziam isso por quê? Porque eles tinham um nome, né? E, mas eu não posso gritar, não vou entrar. Dane-se, pode sair daqui. Você não
É, na verdade o cara usava. Eu tenho o que você quer, meu amigo. Não é eu que quero seu dinheiro, não.
Caralho. E eles conseguiam tudo muito antes das outras locadoras, porque era tudo importado lá. Então, até chegar no Brasil muito jogo aqui, os caras já tinham faz tempo. Então, como eles eram uma rede grande e importava tudo direto, você queria jogar alguma coisa que era lançamento, você tinha que ir lá, não tinha escolha. Ou caralho, você esperava 6 meses pra jogar.
Eu tô vendo aqui outro vídeo do canal do Simão Games aí, tem um vídeo maior de 5 minutos mostrando só a galera jogando, e acho que ele tá filmando com um celular tipo Sony Ericsson, assim, sabe, de 1.4 megapixels.
VGAzão bonito.
Porra, cara, agora eu tô triste porque eu queria que alguém... Pô, será que não consigo achar, pela mágica do Facebook, alguém que ia na locadora do seu Roberto lá no São João Toá?
Essa Pro Games, eu lembro só das propagandas que tinham em todas as revistas, né,
cara? Não, era animal, cara. Eu fui só uma vez em uma, nem lembro onde era. Mas assim, era como o Bruno falou, justificava você pagar mais caro, sabe? Porque era outro mundo, a gente tava acostumado com locadora, igual eu falei. Cadeira quebrando, quente pra caralho. E se chegava lá, velho, era profissional a parada.
Tinha uma locadora profissional dessa lá onde perto de onde morava, que era meio longe pra ir andando, era tipo assim, uns 8 quarteirões, entendeu? Era no bairro ainda, mas relativamente longe, especialmente considerando que tinha uma ali na frente da minha casa. Era a Casa do Game, você lembra, Jurandir?
Lembro, claro que lembro.
Casa do Game era a nossa locadora, porque assim, no começo as locadoras eram coisa meio, era mercantil, era coisa meio que amadora e tal. Era o cara que comprava algumas televisões e tal. Aí aos poucos o negócio começou a se profissionalizar e surgiram essas locadoras maiores, que eram lojas mesmo, entendeu? Então essa Casa do Game era uma das mais famosas. Mas eu nunca aluguei lá porque era tipo a hora do Super Nintendo, era 1,50. Caralho, esses nomes também, cara. Dragon Games.
Isso é clássico. Ah, sempre era alguma coisa games.
A do seu Roberto era R.R. Games, porque o nome dele era Roberto.
Roberto Rodrigues Games,
provavelmente. Não, era porque o nome da esposa dele também começava com R. Então era R.R. Games.
Aqui, o Izzy falou aí do... Se vocês lembram do valor da hora e tal. Acho que a maioria aqui pegou que era R$1 a hora, né?
Isso. É, exatamente. Esse da locadora do seu Roberto era R$1 a hora.
Às vezes, do videogame da moda atual, era um pouco mais caro.
Isso, 3DO era R$2 a hora.
Se chegava a fracionar, tipo, o cara chegava, sei lá, com 55 centavos e...
Pô, 55 centavos, como é que...
O maluco fazia isso. Mandava colocar, sei lá, 35 minutos, tá ligado?
Como, cara?
Ué, o cara não tinha R$1 pra pagar uma hora, ele pagava...
Tá, mas 55 centavos, cara.
55 centavos, isso. Tem uma moeda de 50, uma moeda de 5.
Tá, mas isso equivale a quanto tempo?
Então, negociava lá, 30 minutos, 35, não, tá ligado?
Mas 30 minutos seria 50 centavos.
Não, então, mas 55 igual a 33, que seja.
33. Eu juntava pro próprio, pra próxima não, vez. Eu não fazia isso não, velho. Eu juntava pra próxima vez.
Ô, cara, só vocês entendem um detalhe. A logística da coisa funcionava com o botão de sleep da TV. Então, não tem como botar fração.
Ele anotava no relógio, sei lá, fazia algum esquema, entendeu? Começou com caderninho, lembra? Começou no caderninho,
pode crer, depois que veio o esquema de...
Caraca, inclusive uma vez o moleque teve a mãe de roubar o caderninho, velho.
Que pariu.
E o cara, o dono da locadora ia no banheiro e o cara mudava a hora lá. Porque normalmente se você colocava uma hora e não chegava outra pessoa pra substituir, pra entrar no teu lugar, aí você pedia, bota mais uma hora aí. Aí ele ia lá e rasurava o que ele tinha feito e colocava outro, né? Colocava outra hora, a hora que acabaria, né?
Cara, vou te falar um negócio, eu tô procurando aqui todos os Fredericos de Fortaleza e perguntando no Facebook, por acaso seu pai se chamou Roberto, tinha locadora de games em Fortaleza nos anos 90? Tô mandando. Porque alguém deve ter, esse moleque, a família dele deve ter foto dessa porra.
Nessa locadora que eu falei que a gente ia buscar o cara na casa dele pra abrir, tinha um menino que estudava com a gente que, cara, fazia um bagulho muito escroto, só pra irritar o cara. Ele era um dos da turminha lá que tinha mais grana. E sempre a gente ia e ficava, sei lá, 2, 3 horas jogando, vai. Sempre mais de uma hora. Só que ele não chegava e falava, coloca pra mim tantas horas. Ele ia lá e falava, coloca meia hora. Aí o cara colocava meia hora. Aí passava 25 minutos, coloca mais meia hora. Aí o cara ia... Tipo, o cara ia ficando puto cada vez mais, tá ligado? Porque todo dia era isso. Ele podia chegar e pagar 2 horas e a gente ficar lá 2 horas sem torrar o cara. Mas não, ele fazia questão...
Maluco, olha que plot twist fudido. Achou. Um desses Fredericos de Fortaleza namora hoje com uma Aline. Caralho, peraí, vamos lá. Ctrl-C, Ctrl-V. Por acaso seu pai se chama Roberto, locador de games Fortaleza nos anos 90?
Faz o vídeo, Easy. Perdi meu amor na locadora.
Acho que a evolução da locadora foi quando os caras deixavam você alugar o videogame inteiro e passar o fim de semana com ele em casa, né?
Caralho, pode que eu alugue uma vez.
Isso aqui não. Era muito conhecido isso de chegar assim, por exemplo, um sábado à noite, ia lá na Dona Graça. Dona Graça, quero alugar o Super Nintendo e 3 fitas. Aí tinha um valor X, aí eu entregava na segunda de manhã, sabe?
Porra, isso é animal. Aqui eu nunca presenciei algo parecido, não.
Tinha, Pro Games tinha também. Era caro pra caramba, mas tinha.
De alugar videogame, né?
De alugar videogame.
Você juntava assim, uns 5 meninas, assim, e pedia.
Mas é a coragem do cara de alugar.
E a briga depois, tá vendo a casa de que vai ficar?
Se morasse perto ali, seria mais fácil, né? Aí era. O cara confiava, né? Mora ali do lado.
É,
né?
No meu caso, eu aluguei uma vez um Super Nintendo e eu pedi pra darem. Eu até falei isso no episódio do meu 2-pack sobre Joy Mac, que eles me alugaram o Joy Mac pelo fim de semana e eu joguei tanto, cara, que eu parava de jogar pra ir comer alguma coisa e meus dedos ficavam mexendo, tá ligado?
Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente finalizar esse cast.
Vai.
Sim. Eu sei que ainda existem algumas locadoras, tipo a Simão Games aí. Por que que as locadoras acabaram?
Porque os games agora são mais como é que se diz? Mais fácil de comprar, né, cara? Mais acessível.
Não acho que seja.
Quem matou as locadoras foi o Play 1. Todo mundo sabe disso. Jogos a 10 reais. É,
pode crer, porque era barato os joguinhos. O cara só investia no videogame.
Não, mas eu peguei locadora. O auge da locadora foi com o PlayStation 1.
O Winning Eleven, no Play 1 era absurdo na locadora.
Então, o pessoal tava conhecendo ainda. Aí depois que veio geração Play 1 e Play 2, que jogo era 10 reais, meu filho, acabou. 10 reais quando tava caro, porque depois comprava 3 por 10.
Eu acho que foi o Play 2 que acabou com as locadoras, cara. Não foi o Play 1, não. Acho que foi mais o Play 2.
Play 2, eu não tô achando, hein?
Compara o número de locadoras que tinha na geração 16 pra 32, cara. Foi o Play 1 que matou, porque assim, muito, realmente.
Não. Mas, Bruno, na 32 tinha muita locadora ainda, cara. Muito. Hoje eu zerei Final Fantasy na locadora, zerei um monte de jogo na locadora.
O pessoal tava conhecendo o Jurandir. Todo mundo tava conhecendo o console ainda. Pensa no seguinte, ninguém ia migrar do Super NES do Mega Drive direto pro PlayStation, porque a Sony não era conhecida no mercado do videogame. Então as locadoras ficaram com o Play 1 durante um bom tempo pro pessoal conhecer o Play 1.
Mas é por isso que eu digo que o Play 2 foi que matou as locadoras.
Quando o Play 2 chegou, já tava morto.
Não, tava não. Tu não conhece nada, Bruno? Tu nem jogou em locadora, macho?
Tá bom.
Play 2 é muito popular em locadora. Não
conhece nada, locadora, jogou em casa.
Play 2 ficou em locadora por causa de GTA e Winning Eleven.
Até as poucas que tem hoje em dia vive disso aí.
Isso aí, cara. Não,
mas isso que você tá falando, as poucas que vivem até hoje em dia, as poucas, nada comparado com o que tinha em 16, cara.
Locadoras acabaram a mudança de 99 pra 2000. Foi a partir dali que começaram a acabar, porque migraram pras lan houses. As lan houses começaram a aparecer muito forte.
Jurandir, um público não é o mesmo do outro, cara.
Não, eu sei, mas isso mudou, cara. Eram casas extremamente semelhantes. Entendeu? Que eram locais que o pessoal ia, passava horas, alugava horas, ficava jogando também, jogava Counter Strike.
E hoje por que não tem mais? Hoje também não tem lan house, cara. Hoje lan house não é pra jogar. Hoje o pessoal que vai na lan house é pra imprimir alguma coisa. Lan house não tem mais também.
Olha, Bruno, acho que é porque tu tá fechado no teu mundo, cara. Tem muita lan house, cara.
Tem muita lan house hoje em dia, Jurandir.
Inclusive em shopping. Só o que tem lan house. Todo shopping tem umas 3, 4 lan house, macho.
Em 2000 explodiu lan house, você tinha uma lan house em cada esquina. Hoje
é mesmo, cara. Era o CS comia solto.
Exatamente. Você virou a esquina, você tinha uma lan house na sua casa.
É, mas hoje é mais fácil encontrar uma lan house do que uma locadora, né? Hoje.
Não, porque lan house é outra funcionalidade que eu tô te falando. Lan house existe porque o pessoal vai lá imprimir alguma coisa de uma hora, o pessoal vai lá pra pegar algum documento. Pessoal que não tem computador vai pra usar e-mail, messenger, mas não é nada comparado com o que era em 2000, cara. Nada.
Olha, eu bato o pé. O que matou as locadoras foi o PlayStation 2, porque talvez a geração PlayStation 1 tenha sido a melhor geração nas locadoras.
Eu discordo.
PlayStation 1 não.
Eu discordo totalmente. A geração 16 bits foi muito mais popular, Juras.
Eu entendo a questão de popularidade, mas o fato de você jogar muito mais horas por causa dos RPGs que eram longuíssimos, era normal você encontrar, cara. A gente zerando Final Fantasy.
Não,
cara,
era normal, mas sabe o que acontece? Na época do 32 bits, principalmente no PlayStation, o videogame se tornou muito mais acessível e muito mais popular. Muita gente tinha PlayStation. Não era tanta gente assim que tinha Super Nintendo, por exemplo.
Eu sempre tive o videogame que tava na moda, e mesmo assim ia pra locadora, né?
Não, pelo crime e tudo mais, entendeu?
Pode crer.
Mas não é o mesmo.
Os amiguinhos estão tudo lá e tal. Ô, Jurandir, colocar aqui num termo que talvez o pessoal entenda melhor. Quando a gente fala isso, eu tinha o videogame, mas ia na locadora. Quando a gente ia na época de lan house, quem que não tinha computador em casa, cara?
Pois é.
Todo mundo já tinha computador em casa na época de LAN House. Mas
um monte de gente não tem, Easy. Até hoje
cara,
a gente tem.
Quando você ia pra LAN House, você tinha computador, porra?
Tinha. Não, mas então, o que você tá falando agora, falando, você tá falando da gente, nós quatro aqui, mas...
Falando no geral, no geral. Mas quem ia pra LAN House tinha computador em casa, cara.
O Easy Nobre, quantas pessoas, a porcentagem de brasileiros que tem computador no Brasil...
Cara, é a mesma coisa pra videogame, Bruno. Por que você tá falando isso?
O público com quem a gente tá falando, cara. A gente não tá falando com os coitados que moram na favela.
O cara que ouve o podcast, acho que ele não tinha computador.
Eu tô falando com o meu público, não tô falando com a classe Z que mora na favela,
que nem escuta esse programa.
Pois é, tô falando com o pessoal que escuta a gente, obviamente. O pessoal que escuta a gente, faça a pergunta pra você mesmo. Quando você ia pra LAN House, pessoal, você que fez corujão com seus amigos, você tinha um computador em casa? Você ia por causa da bagunça, você ia porque era uma parada social, era um evento. Ir pra um corujão era um evento, cara, era muito foda.
Então, eu acho que, respondendo o que o Juras falou, assim, teve o processo do Play 1 e tal, teve popularização, mas eu acho que a pá de cal mesmo em locadora, cara, chegou agora no, na geração Xbox e PlayStation 3.
Eu acho que o Play 2 foi que colocou a pá de cal.
Não.
A pá de cal.
A pá de cal. Porque, ó, na época tem muita locadora com Play 2. Winning Eleven, Pro
Evolution. Como eu parei de ir à locadora na geração PlayStation 2, então acabou ali.
Ah, claro.
Pra mim, acabou no Super Nintendo ainda, cara.
Ixi.
É, pois é.
E o PlayStation jogou? É por isso que nunca jogou nada do PlayStation.
Eu não cheguei a jogar PlayStation na locadora, cara. Eu jogava assim na casa de amigo que tinha, tá ligado? Entendi. Por isso que eu joguei muito pouco PlayStation, na verdade, cara.
Infância pobre é foda.
É, porque eu já tinha acabado a locadora. Cara, porque é o seguinte, tem que ver o seguinte.
Fiz exemplo de vida, mano.
Não, sabe o que foi também? Eu joguei um pouquinho. Minto agora, eu menti, porque eu joguei um pouquinho de PlayStation locadora, que eu jogava Driver e eu jogava Tony Hawk. É porque era. Como era o nome da locadora do Seu Cordeiro? Que ficava perto da casa onde eu morava.
Cara, cordeiro é foda.
É sempre seu alguma coisa ou dono não sei o quê.
Não, e esse cara era gente boa pra caralho. O problema é que meio que tava morrendo mesmo. Eu lembro que a locadora dele fechou pouco tempo depois. E outra, isso coincidiu mais ou menos nos anos 2000 com a chegada da internet, assim, com tudo, com pé na porta, soco na cara, que você meio que desestimulou de ficar indo pra um lugar pra jogar videogame. O esquema era ficar em casa falando merda na internet, entendeu? Isso foi na época do como é que se diz? Do ADSL, começou a chegar e começou a popularizar e tal.
Vocês estão esquecendo um detalhe muito importante, cara. O que facilitou muito a extinguir as locadoras foi que quando chegou já na geração 32-bits, já tinha console a doido importado pra cair mais barato. A geração 16-bits era obrigado a comprar console original ainda, por causa da área de reserva do mercado, que veio das 8 e 16-bits. Então comprar um console era muito mais caro. Na geração Play 1, além do console ter ficado mais barato, o jogo era barato. É isso que vocês estão esquecendo desse detalhe aí, cara. Por isso que eu tô falando pra vocês. Quem matou foi a geração 32-bits. O processo começou ali, cara. Por causa de uma série de fatores, não é só porque fulano parou de jogar. Tem todo um background econômico e político aí, cara.
Cultural, pode crer.
Amigo de Fortaleza, por favor, eu me mudei lá dos arredores da Dona Graça no começo dos anos 2000. Eu não sei como está lá hoje. Quem mora pelas redondezas...
Como está lá o quê?
Se existe, se... Como é
não,
que tá
como está lá o quê? Como está lá o Skype?
Mas... Windows.
A Dona Graça, ela começou na rua Papi Júnior, ali no Rodolfo Teófilo, e depois se mudou para um lugar bem maior, na Professor Costa Mendes.
Caralho, Costa Mendes? Ali onde tem a padaria famosa?
Ah, aquela ali é a padaria do outro lugar.
Não, é não.
Não, a padaria Costa Mendes Mendes não é na Costa Mendes.
Ah, é?
É. Tipo, não, então, por exemplo, a padaria Jurandir, eu tenho que morar na rua Jurandir. Tem nada a ver.
Não, mas se for Jurandir filho, aí é coincidência grande mesmo.
Na Costa Mendes, perto da maternidade escola, no Rodolfo Teófilo.
Eu acho que eu nasci aí, hein?
Se você, por favor, se você mora em Fortaleza, nos arredores ali, e tem alguma lembrança, algum amigo seu jogou a locadora, pergunte e mande pra mim no @jurandirfilho, ou no 99vidascast@gmail.com, ou nos comentários desse cast. Compartilhe que eu quero saber o que aconteceu com a Dona Graça. Dona Graça, a gente fala tanto dela aqui que eu tenho muita saudade dela. Quero saber o que aconteceu.
Será que tá viva ainda, cara? Porra, ela era velhinha já?
Não, era não, garotona, já. Garotona.
Ah, era? Então é capaz de estar viva ainda, cara.
Porra, é do seu Glauber. Por favor, compartilhe suas histórias de locadora. Já tem duas edições. Essa é pra fechar o caixão, né? Falamos tudo sobre locadoras.
Será?
Será? Talvez não. Talvez sim.
Só o tempo dirá.
Compartilhe as suas opiniões e as suas histórias com a gente nos comentários, nos e-mails, no Twitter, na Facebook, em todas as redes sociais que nós temos disponíveis. E até semana que vem.
Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Caraca, o Evandro ficou muito parecido, cara.
Ficou, eu falei, é o Evandro que tá falando, juro por Deus.
Sério?
Eu pensei, juro.